Entrevista.
Na semana em que o Congresso promulgou a emenda constitucional que alterou as regras para pagamentos de precatórios e também o teto de gastos e liberou dinheiro para o pagamento permanente do Auxílio Brasil no ano que vem, a IFE, a Instituição Fiscal Independente, divulgou um relatório de acompanhamento fiscal de dezembro com avaliações sobre as estimativas da economia brasileira, como você conferiu nessa última reportagem da Janaína Araújo. E a gente conversa agora ao vivo com o diretor executivo da IFE, o Felipe Salto, que conversa com a gente sobre essas questões. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui à Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia a você e bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui.
Felipe, pelo relatório da IFE, a gente pode dizer que o país ganhou em espaço fiscal, mas perdeu em credibilidade? Explica isso para a gente.
É exatamente isso, porque a chamada PEC dos precatórios, que se desdobrou em duas emendas à Constituição, a emenda 113 e a emenda 114, ela promoveu duas mudanças importantes. Primeiro, um recálculo retroativo do teto de gastos, fazendo com que ele ficasse mais alto já para o ano que vem, ou seja, um espaço maior para gastar. Na nossa conta, um espaço de 73,2 bilhões. E a outra mudança, que é o chamado calote nos precatórios, que é a limitação do pagamento dessas despesas que sempre foram tidas como obrigatórias e sempre foram pagas, no caso da União, à vista. Agora, esse calote nos precatórios soma 44,7 bilhões. Quer dizer, as duas medidas juntas abrem um espaço de 117,9 bilhões de reais no ano que vem, como nós mostramos no relatório que vocês mencionaram na matéria anterior aqui à nossa entrevista. E nesse relatório, a gente mostra que esses 117,9 bilhões vão ser distribuídos, por exemplo, a razão de 50 bilhões para o Auxílio Brasil, depois você tem o recálculo das despesas que são atreladas à inflação, e considerando a projeção da IFE para a inflação de 2021, o que nós concluímos é que deverá haver ainda uma sobra, entre aspas, de recursos de 35,5 bilhões. Ah, mas e se a inflação ficar diferente, ficar mais baixa? Aí nós calculamos que esse espaço ficaria em torno de 25 a 26 bilhões. Então, essa é hoje a nossa conta, mostrando que o espaço aberto no ano que vem, do ponto de vista orçamentário, vai ser bastante expressivo.
Na reportagem da Janaína Araújo, a gente falou exatamente sobre essa questão aí desse dinheiro extra, a vinculação desse dinheiro extra que vai sobrar com as novas regras do teto e dos precatórios a gastos sociais. Mas aí na matéria, inclusive essa interpretação de que essas despesas já seriam feitas de qualquer forma. Por quê?
Pois é, vinculação é uma coisa sempre complicada, porque dinheiro não tem carimbo. Então, o que foi feito no texto, e essa foi uma contribuição que o Senado tentou dar, né, ao longo da tramitação da matéria, é que esse espaço fiscal só poderá ser gasto com despesas assistenciais, previdenciárias, de saúde. O problema é que a forma como foi a vinculação, ela está direcionada a todo o gasto nessa área. Então, se você já estiver cumprindo o gasto necessário nessas áreas, eventuais sobras podem acabar vazando para outras despesas, que não aquelas destinadas no texto da emenda, né, constitucional. Então, esse é o ponto. A vinculação pode não ser efetiva. Vamos ver como é que vai ser na prática.
Na semana passada, o Congresso derrubou o veto ao fundão, o fundo eleitoral. Como é que a derrubada desse veto impacta na lei orçamentária que deve ser votada hoje, Felipe?
Essa já é a primeira evidência de que o Congresso vai se mexendo para usar o espaço fiscal. Então, essa derrubada do veto representa o uso de uma parte desse espaço gerado pela emenda à Constituição 113 e pela emenda 114, derivadas da chamada PEC dos precatórios, para gastar recursos com coisas que não são prioritárias. porque o argumento para se aprovar essas mudanças era justamente o gasto social. E esses gastos derivados da derrubada do veto com o fundo eleitoral, nada tem que ver com o social.
Queria que você falasse um pouquinho também, Felipe, sobre essa última reunião do Conselho de Política Monetária, que aumentou a Selic. O mercado já esperava, de qualquer forma, já era um consenso de que haveria um aumento da taxa Selic, mas na ata o pessoal do Copom disse que, inclusive, poderia haver um outro aumento, já chegando aí aos dois dígitos de taxa Selic. A IFE prevê um crescimento do PIB de 0,5%, a inflação aí já está em dois dígitos. Isso tudo, como é que vem para esse ano de 2022 do ponto de vista fiscal, já que é um ano também cheio de eventos, como eleições, por exemplo, que é sempre um ano muito volátil, cheio de muitas surpresas?
Olha, a taxa de juros e o crescimento estão intimamente ligados, né? Porque o juro mais alto encarece o crédito, dificulta o consumo e o investimento. É justamente esse o objetivo que o Banco Central tem quando eleva a taxa de juros, é tirar a pressão da inflação para que se possa controlar os índices de preço, a evolução da inflação. Nós estamos com uma inflação na casa de 10% a 11%, dependendo do índice que se considere. Então, o Banco Central deve continuar aumentando provavelmente a Selic, a nossa projeção para o ano que vem é de 11%, 25%, mas tem projeções no mercado mais altas ainda do que elas. Agora, o resultado para o crescimento é esse que nós mostramos no relatório, vai ser uma taxa de crescimento de 0,5%, que é muito baixa, né? Se a gente observar que em 2020 e 2021, nesse biênio, nós estamos praticamente parados, porque houve no ano passado uma recessão profunda, sobretudo em razão da crise pandêmica, e agora em 2021 uma recuperação. Só que ficamos empatados praticamente. Agora, para o ano que vem, é um crescimento muito baixo de 0,5%. Isso está relacionado, sim, ao aumento de juros. E o aumento de juros, por sua vez, acontece para conter essas pressões na inflação, que vem não só de questões internas, sobretudo esse desarranjo da política fiscal, mas também de questões externas, que é o que a gente chama de choque de oferta negativo. A crise pandêmica, a crise da Covid, produziu efeitos sobre a capacidade de produção no mundo em diversos setores. E quando você tem essa quebra de produção, os preços também aumentam.
Ok, então, Felipe Salto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Um grande abraço, Felipe.
Um abraço, obrigado a você.
Conversamos com o Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, conversando com a gente aí sobre esse relatório que a IFE soltou na semana passada, que prevê aí uma previsão de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, para o ano que vem de 0,5%. Falando também sobre essas questões da aprovação do teto dos gastos, regras do teto e dos precatórios a gastos sociais, e também um pouco sobre essa questão orçamentária. A LOA vai ser votada hoje, deve ser votada hoje no Congresso Nacional, a Lei de Orçamento Anual.